49 líderes africanos e suas comitivas, entidades do governo americano, altos representantes da União Africana estiveram reunidos em Washington, D.C., num esforço de aproximação da administração Biden, que se comprometeu com 55 bilhões de dólares em investimentos em África para os próximos 3 anos. Está a iniciar agora o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 23 de dezembro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Na edição do África Agora, em véspera de Natal, olhamos para a forma como as entidades de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe entenderam esta cimeira em entrevistas exclusivas à Voz da América. De Moçambique, teremos a participação do presidente Niussi num fórum de discussão sobre paz e segurança durante a cimeira e ainda, da República do Congo, o presidente Denis Sassou Nguesso falou com a Voz da América sobre a aproximação dos Estados Unidos e a situação da Líbia. A Guiné-Bissau e os Estados Unidos têm poucas parcerias de negócios. Para a ministra do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, a cimeira foi uma oportunidade para convidar os Estados Unidos da América a investir em áreas como energia e infraestruturas na Guiné-Bissau. A ministra falou com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade sobre essas possibilidades.
Esta cimeira é uma oportunidade para conseguir uma cooperação maior ou eventualmente também alargar para o campo de investimentos?
Obrigada pela oportunidade, antes de mais. Eu penso que sim, é mais que é uma oportunidade, talvez, de alargar campos de investimento. A Guiné-Bissau não foi nunca um país preferencial para a cooperação americana. Tivemos, sim, no passado, uma representação diplomática e, nessa altura, havia talvez mais cooperação bilateral. Mas o nosso objetivo de estar cá, assim como os outros mais países africanos estão representados, é provavelmente ver qual é a nova perspectiva da cooperação dos Estados Unidos em relação à África. Há uma mudança na administração e nós também esperamos que haja uma mudança em termos de cooperação com a África. Todos os países do mundo, neste momento, são virados para a África como sendo um continente futuro. Eu acredito que também os Estados Unidos vejam em nós uma possibilidade de intensificar a cooperação bilateral com cada um dos países presentes e também para o interesse próprio dos Estados Unidos.
Aliás, há cerca de 2 anos, o presidente Omar Okimbalo anunciou a abertura da embaixada de Guiné-Bissau aqui em Washington e o regresso da embaixada dos Estados Unidos a Bissau. Algum desenvolvimento nesta matéria?
Temos realmente essa intenção. Eu penso que terá seguido que na Guiné-Bissau, desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, abrimos diversas representações diplomáticas, nomeadamente temos já a Turquia, temos Marrocos, temos muitos países que antes não tinham, Cabo Verde inclusive, que não tinham tido nunca uma embaixada, e a nossa intenção é realmente aumentar o número de representações diplomáticas. Muitas das vezes nós temos que nos limitar às próprias condições financeiras do país e, por conseguinte, não se pode fazer isso tudo de uma vez. Abrimos também novas representações no Catar, abrimos nós também na Turquia e em outro ponto, mas chegará um momento que também teremos uma representação em Washington. Pelo peso político que Washington tem, achamos que é importante não ter só a representação que já temos nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Temos o objetivo de, no futuro, ter uma representação também aqui em Washington.
Quais seriam as principais áreas de investimento americano e de cooperação por parte do governo?
A partir da área da agricultura, é uma área que nos interessa muito porque a Guiné-Bissau tem um grande potencial agrícola. Nós temos condições de fazer produção o ano todo e, tendo em conta a situação de insegurança alimentar que se avizinha, pensamos que é extremamente importante para a Guiné-Bissau investir no setor agrícola e é um dos setores que realmente consideramos que os Estados Unidos podem ajudar. Também no setor energético, os Estados Unidos têm vários projetos de apoio à energia em diferentes países da África, nomeadamente no Senegal, ao lado, no Níger, e nós acreditamos que possamos vir a ser também beneficiários dessa cooperação, porque é também um dos setores prioritários para a Guiné-Bissau.
Aqui em Washington, a delegação da Guiné-Bissau visitou o Banco Mundial, eu acredito em contato também com o Fundo Monetário Internacional, com quem acaba de assinar um programa. Geralmente, quando o Banco Mundial empresta dinheiro, aumenta a dívida. É um problema real de vários países. E Guiné-Bissau tem dificuldades económicas, tem uma situação económica difícil. Ao mesmo tempo, o FMI também, ao implementar os seus programas, impõe algumas restrições, nomeadamente, às vezes, a limitação de contratação pública e também o aumento de impostos, outras medidas de contenção. Por onde anda a Guiné-Bissau a negociar com essas organizações para evitar que, assim, que aumente ainda a carga sobre o país?
Tem que esclarecer que a Guiné-Bissau, de há uns anos para cá, não tem tido programa com o Fundo Monetário. Por isso, para nós é extremamente importante voltar a ter este programa, até porque, como sabe, o Fundo Monetário é um catalisador para outros investimentos ou para outros financiamentos. O facto da Guiné-Bissau já ter um programa com o Fundo permitirá ter acesso a outros tipos de financiamento de outras instituições que não o fariam sem tal. Também tivemos a oportunidade de ser recebidos, o Sr. Presidente da República, no Banco Mundial. O Banco Mundial é um parceiro da Guiné-Bissau, com quem temos trabalhado precisamente nesses setores que eu antes referi, nomeadamente o setor energético e também infraestruturas. Tem previsto financiar-nos a construção de várias estradas. E segundo a visão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, General Marciso Coimbalo, para desenvolver um país é fundamental ter estradas e ter energia. Por isso, são dois setores com os quais trabalhamos muito com o Banco Mundial. Com o Fundo Monetário, ele ontem esteve na sede do Fundo Monetário, onde foi recebido pela Senhora Diretora-Geral, Cristalina Georgieva. E a verdade é que sofreu rasgos elogios dela pelo rigor e pela forma como tem estado a respeitar todos os critérios que eram necessários. E apesar de estarmos num período pré-eleitoral, onde muitas das vezes politicamente se torna difícil o cumprimento de todas essas imposições do fundo, mas ela elogiou a forma como a Guiné-Bissau tem estado a cumprir, como a equipa tem estado a cumprir e, sobretudo, o compromisso do próprio Presidente da República para que seja efetivo este programa.
Alguns cortes foram anunciados, nomeadamente no campo da educação, no quadro da saúde, e houve protestos, há greves. Como é que o governo pensa lidar com este assunto?
São questões que nós vamos tentar lidar. O que se passa é que no passado, por não haver tanto rigor na gestão da coisa pública, por não haver tanto rigor na seleção dos contratos, aconteceu isso. Para que tenham uma ideia, a Guiné-Bissau tem 80% do que é o seu rendimento para pagar salários. Ou seja, 80% do que são os rendimentos da Guiné-Bissau são destinados para salários públicos. Isto é insuportável. E não é só por uma imposição do fundo, mas porque a própria realidade do país não permite. Nós não podemos produzir apenas para pagar salários. Então, realmente houve muita admissão de pessoal que não foi feita de acordo com os critérios que são desejáveis. E então, estamos a tentar colmatar essa situação. Vamos tentar procurar formas de que as pessoas que foram realmente dispensadas não sofram as consequências de forma tão drástica, mas temos que procurar alternativas, nomeadamente criar novos postos de trabalho através de iniciativas privadas, para que não se dependa tanto do erário público para pagar os salários dos empregados.
Foi a entrevista com Suzy Barbosa, Ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. A Voz da América não teve a oportunidade de entrevistar o presidente Filipe Nyusi, nem qualquer outro alto representante de Moçambique. O presidente Nyusi manteve um encontro bilateral com o secretário de Estado americano Antony Blinken para uma discussão sobre as prioridades globais e regionais para os dois países, incluindo as áreas da cooperação e também da segurança. O presidente Nyusi destacou o apoio das forças do Ruanda e da SADC na resposta ao terrorismo em Cabo Delgado, dizendo que o país criou um ambiente onde há envolvimento da região, o que é um exemplo único.
Nós temos muitas experiências em Moçambique e de conflitos. Tivemos o primeiro conflito foi interno, logo depois da nossa independência. E agora estamos com o problema do terrorismo na zona norte da província de Cabo Delgado e também zona norte de Moçambique. Normalmente, quando surgem problemas como esses, a tendência é procurarmos saber qual é o motivo. E muitas das vezes há estudos que se fazem que dão respostas diferentes, ou talvez a pobreza, ou então a distribuição não justa da riqueza, pobreza também, desequilíbrio em termos de zonas mais ricas, zonas menos ricas, pessoas mais informadas, etc. Mas para o nosso caso de Moçambique, não sei bem se a pergunta queria atingir o impacto de paz ou não. O que nós estamos a viver agora no norte da província de Cabo Delgado é o terrorismo. É um terrorismo que, quando começou, ninguém tinha experiência na África Austral. Nenhum país de SADC tinha sido atingido pelo terrorismo em nenhum momento. Então, ficamos a saber, é terrorismo ou um conflito interno ou qualquer ou um grupo de ladrões. O tempo foi responsável em trazer a resposta concreta de que se tratava do terrorismo. E como combater o terrorismo? O combater não necessariamente que seja só através do combate militar. É preciso nós encontrarmos umas motivações para que toda essa gente que está envolvida no sistema possa encontrar o conforto. Infelizmente, o conflito surge na zona onde nós estamos a explorar os hidrocarbonetos, tanto o gás no norte, na fronteira, quase na fronteira com a Tanzânia, e lá onde estamos os grandes projetos, megaprojetos aqui, a Anadarko havia descoberto lá o gás, que depois passou para a Total, depois a ExxonMobil também está na mesma zona. Então, o que nós fizemos agora, criamos um ambiente onde há envolvimento da região. Neste caso concreto, a SADC, estamos a combater o terrorismo com um exemplo diferente, envolvendo a força multilateral, que é da SADC, mas também a força bilateral com o Ruanda. É um caso único na experiência que temos problemas africanos, primeiro, encontrar soluções dentro do próprio continente. Naturalmente, estamos a ser apoiados pela União Europeia, pelos Estados Unidos da América, concretamente na formação, etc. Mas o importante nisto é criar bases para formar mais jovens, ocupar mais jovens, programas comunitários que fazem com que as pessoas fiquem ocupadas e não encontrem a razão, a pobreza, como forma de poder aderir a atos de terrorismo. Porque a mensagem que levam esses terroristas tem sido muito simples, é de que vocês estão a sofrer, nós vamos vos dar aquilo que vocês não recebem do governo, então vocês juntem-se a nós para combatermos. Mas normalmente depois não dizem quem, não se sabe quem são. Portanto, para dizer que estamos a capacitar mais as comunidades, capacitar as forças de defesa e segurança, ao mesmo tempo que estamos a lutar em parceria nós com a SADC, através de uma força empenhada que se chama SAMIM, também a tropa bilateral do Ruanda. Conseguimos recuperar todas as zonas. Agora estamos numa fase de população refugiada, regressar, e nessa altura que regressa precisa do sustento, nessa altura que regressa precisa das escolas e hospitais que foram destruídas. Portanto, uma atividade conjunta, humanitária, sim senhor, mas criar movimento de desenvolvimento naquela zona para que toda a gente se sinta igual. Portanto, mais ou menos isso.
Por ocasião da Cimeira Estados Unidos-África, a Voz da América entrevistou chefes de Estado e de Governo. Mais à frente teremos as conclusões da Cimeira de Patrice Trovoada e de João Lourenço. Também entrevistamos o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva. Quando questionado sobre a aproximação dos Estados Unidos aos países africanos, algo que muitos analistas políticos têm visto como um sinal de que os norte-americanos receiam a perda de influência no continente perante a China e a Rússia, Ulisses Correia Silva diz que há convergência de interesses e forte comprometimento da parte dos Estados Unidos e da parte da União Africana. Correia Silva foi entrevistado por Álvaro Lugero Andrade.
Para onde caminha, ou onde poderá caminhar essa parceria entre Estados Unidos e África, antes de irmos a Cabo Verde, precisamente?
Acho que caminha num sentido muito forte. Os excursões são importantes, porque indicam um quadro de comprometimento, de compromissos, quer do lado dos Estados Unidos, através do presidente Biden, quer do lado da União Africana, através do presidente Macky Sall. Há convergências. Repare que os Estados Unidos é uma potência mundial, tem relações antigas e fortes com a África. O que se definiu aqui é que há que reforçar o diálogo político e diplomático. Para o último fórum foi em 2014, portanto, esse gap é um gap relativamente longo. Depois há compromissos muito, muito fortes relativamente a questões que têm a ver com a paz, a segurança e a estabilidade, que é importante para a África, mas é importante para o mundo, é importante para os Estados Unidos da América. a questões que têm a ver com o desenvolvimento, a questões hoje que são cada vez mais prementes, têm a ver com as alterações climáticas, a necessidade da África fazer uma transição segura e ter recursos para o financiamento da adaptação climática, questões que têm a ver com a luta contra a pobreza, portanto, está intimamente ligada com a problemática também da segurança e das migrações. Nós não podemos ser um continente com este nível de pobreza extrema muito elevado. E um grande foco no sentido de essa parceria ser win-win, não é? Estados Unidos a ajudar a África, mas os Estados Unidos e a África a caminhar em conjunto para o apoio ao desenvolvimento sustentável. Portanto, na perspectiva não só da cooperação para o desenvolvimento, mas na perspectiva do investimento, na perspectiva do comércio, do acesso à tecnologia, à inovação, aquilo que a África precisa para ganhar o seu desenvolvimento.
Participou no Fórum Social Civil, também esteve com um ministro, membros do governo Biden, encontrou-se também com a presidente, atualmente, a presidente do Congresso, Nancy Pelosi, também com o substituto de Nancy Pelosi à frente dos democratas no Congresso, por sinal, também bisneto de Cabo Verdeana. E na administração, quanto a homens fortes da administração Biden, com quem se encontrou e quais os principais assuntos que manteve, que abordaram nesses encontros?
E, essencialmente, esses encontros foram multilaterais, houve pouco tempo para bilateral, mas aquilo que é o compromisso é idêntico. Acho que há aqui uma sintonia da administração, que é relativamente ao discurso do presidente Biden, da vice-presidente hoje, Kamala Harris, que esteve no almoço, e da Nancy Pelosi, tudo numa perspectiva de, primeiro, respeito mútuo, segundo, compromissos fortes, estruturantes para a próxima etapa e a próxima fase do quadro de desenvolvimento das relações entre a África e os Estados Unidos da América. E eu quero aqui ressaltar o facto de um descendente cabo-verdiano ser o líder da representação democrata no Congresso, o que é também uma grande satisfação para nós e um orgulho para todo o percurso da nossa diáspora.
Falando de economia, eu sei que tem feito sempre ênfase na questão da economia, também um homem da área da economia. No entanto, não vemos muitos investimentos americanos em Cabo Verde. A questão é falta de interesse por ser um mercado pequeno, é falta de promoção nos Estados Unidos. O que impede que haja investimentos americanos em Cabo Verde, como, por exemplo, há investimentos de outros países no país?
O nosso mercado é, de facto, relativamente pequeno. Nós temos estado a projetar Cabo Verde para além das 10 ilhas e para além de 500 mil consumidores e habitantes. O nosso posicionamento geoestratégico é fundamental, não só do ponto de vista da segurança e defesa, mas do ponto de vista da economia. Nós temos que visualizar Cabo Verde como plataforma para mercados mais amplos, nomeadamente o mercado da CDO. Eu posso dizer que o interesse americano começa a aparecer em termos de investimentos. Olha, nós temos o Hilton no SAL, é uma marca americana. E como nós sabemos, despoletar um processo de interesse da notoriedade do país tem que trazer algumas marcas fortes americanas por trás. Hilton. Temos o projeto do Marriott, também no SAL. Em São Vicente, o hotel que está a ser construído, também com capital americano.
Pode ver esta entrevista na íntegra e todas as outras que passamos até agora no nosso website www.voaportugues.com. Angola é um dos países africanos que mais destaque teve nesta cimeira, tanto pelo seu papel de líder regional, evidenciado pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, como pelo esforço que tem mantido para se aproximar dos Estados Unidos no que toca a investimentos. O governo de João Lourenço saiu da capital americana com um acordo de 2 bilhões de dólares na área da energia solar. O presidente Lourenço falou com o nosso colega João Santa Rita sobre o significado da cimeira.
A nosso ver, foi muito boa a cimeira. Nós saímos daqui, nós, países africanos, saímos daqui satisfeitos. Queremos que foi atingido o objetivo pelo qual o presidente Joe Biden realizou esta cimeira, na medida em que ficou a garantia de financiamento americano, financiamento público para as infraestruturas que o nosso continente necessita, mas também crédito à exportação para as empresas americanas que queiram fazer investimento privado em África. Portanto, nesse aspecto, e com números, portanto, não foi conversa no ar, muito abstrata, não, foi muito concreto nos números, de quanto é que vai dar para o investimento público em infraestruturas públicas, quanto é que vai dar para, nos próximos anos, para o crédito à exportação às próprias empresas americanas. É uma forma também de fazer crescer as empresas americanas e resolver a nossa grande necessidade de investimento privado nos nossos países. Por outro lado, consideramos ter tido um grande ganho, político, chamemos-lhe assim, pelo facto de o presidente Biden ter se comprometido, e nós estamos confiantes em que vai acontecer o que ele anunciou, a entrada da União Africana como membro, portanto, um representante da União Africana como membro permanente do G20. Isso por um lado, mas por outro lado também a possibilidade de o nosso continente e a América Latina virem a estar representados no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas como membros permanentes. Aliás, reclamação que nós, os países africanos, da América Latina, da Ásia, temos vindo a fazer há mais de 40 anos. Portanto, nesse aspecto, devemos dizer que a Cimeira foi bastante produtiva. Vamos agora ver as formas de implementação de tudo isso. Com relação ao nosso interesse no investimento privado americano, em que áreas? Em todas, praticamente, para além daquela onde eles já estão há décadas, que é no setor dos petróleos.
Sim.
Portanto, isso, para além disso, nós pretendemos ver o investimento privado americano na transição energética, portanto, investir em fontes renováveis de energia, na agricultura, na transformação dos nossos mineiros. Portanto, nós queremos industrializar o nosso país, não queremos continuar a ser meros exportadores de matérias-primas, e houve esse compromisso da parte dos americanos de que sim, vão ajudar nesse sentido. Queremos ver as empresas americanas entrar no turismo, no setor do turismo, já começam, sobretudo no turismo de conservação. Portanto, é uma empresa americana que ganhou concurso para a gestão do Parque do Iona e vai se estender esse entendimento também para ali, para o Parque do Luang Luiana, no Quando Cubano. O setor dos transportes, nos portos, na gestão dos portos, dos aeroportos e de outras grandes infraestruturas que nós queremos concessionar, portanto, não queremos que seja o Estado a gerir essas grandes infraestruturas. Portanto, de uma forma geral, é isso. Estamos satisfeitos com a Cimeira.
Esta é uma entrevista que pode também ver na íntegra em www.voportugues.com. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe também foi um dos nossos entrevistados. Ele vê com boas expectativas a projeção de um novo relacionamento entre os Estados Unidos da América e África, acreditando que a iniciativa do presidente norte-americano não será para contrapor os interesses da China no continente africano, mas sim para também reforçar as trocas comerciais entre os dois lados e aumentar o apoio aos Estados africanos.
Como é que projeta a relação entre os Estados Unidos da América e o continente africano depois deste encontro com o presidente Joe Biden?
É bom que os Estados Unidos tenha tido essa iniciativa e tenha percebido que o continente africano é um parceiro importante a nível global. Bom, eu espero que isso não seja para contrapor a influência de um outro parceiro importante do continente africano, que é a China. Porque as trocas com a China são mais de 200 mil milhões de dólares anuais. As trocas com os Estados Unidos são 60. Então, nós também, africanos, temos consciência disso. Então, nós temos a China, que é um grande parceiro do continente.
Com o qual São Tomé e Príncipe tem...
Com o qual São Tomé e Príncipe tem relações boas e vai continuar a ter relações boas. E nós temos um parceiro que é, se calhar, a primeira potência do mundo, não é? Mas que tem trocado connosco e apoiado 4 vezes menos que a China. Então, para nós não se trata de escolher um ou outro. Trata-se de encontrar com os Estados Unidos, de facto, uma matriz de relações, uma agenda que permite aumentar também as trocas com os Estados Unidos. Bom, então, os americanos fizeram toda uma série de anúncios. Nós acreditamos que isso poderá se traduzir em projetos concretos de apoio ao desenvolvimento do nosso continente. Bom, agora, o que é preciso é outra fase, porque muitas vezes criticamos, e não só a sociedade civil, os mídias, os intelectuais, mas os próprios dirigentes africanos criticam o facto de que depois dessas cimeiras não existe seguimento, as coisas não acontecem, não é? E eu espero que, de facto, a partir daí as coisas possam acontecer. No que diz respeito a São Tomé e Príncipe, eu quero dizer que eu fiquei com algum interesse, não é? Pelo menos naquilo que nós ouvimos, haja a possibilidade de São Tomé e Príncipe e os Estados Unidos aí estabelecer algumas parcerias em alguns domínios. Fizemos alguns contactos, foram poucos dias intensos, mas, como eu digo, o mais importante é o seguimento, e provavelmente a nível bilateral regressaremos aos Estados Unidos em 2023 para poder, de facto, dar seguimento e avançar com algumas pequenas coisas. Somos um país pequeno também, não somos um país que está no centro dos interesses dos americanos, mas algumas pequenas coisas que nós achamos que poderemos fazer com os Estados Unidos.
Esta é uma entrevista do nosso colega Oscar Medeiros e poderá ver esta entrevista também no nosso website www.voportugues.com. Patrício Trovoada levanta uma questão nessa entrevista que muitos líderes levantaram durante a cimeira de 3 dias, que decorreu entre 13, 14 e 15 de dezembro, que foi que esperam que esta cimeira se repita anualmente e que não seja algo que só aconteça de vez em quando, uma vez que a primeira aconteceu em 2014 na administração Obama. Lembrar também que Patrício Trovoada visitou Luanda, onde se encontrou com o presidente João Lourenço. Ele encontrou-se nesta sexta-feira com o presidente angolano em mais uma investida de procurar parcerias e ajudas ao governo de São Tomé e Príncipe, que, segundo Patrício Trovoada, encontrou uma situação económica e financeira muito difícil agora que tomou posse como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Embora Patrício Trovoada tenha dito que sai de Luanda, e eu cito, bastante satisfeito por ver que existe uma grande disponibilidade por parte do presidente João Lourenço em trabalhar conosco, para ver se daqui a alguns meses São Tomé e Príncipe volta a ter uma maior estabilidade macroeconómica. Fim de citação, o chefe do governo de São Tomense não deu detalhes sobre os assuntos tratados ou as áreas de cooperação que poderão ser desenvolvidas. Ele deixa, antes de deixar Luanda, ainda hoje, aliás, o primeiro-ministro deposita uma coroa de flores no sarcófago onde se encontram os restos mortais do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Este foi o África Agora da Voz da América, com um olhar sobre o que alguns líderes africanos pensam das relações com os Estados Unidos. Eu despeço-me deixando os votos de um Feliz Natal de toda a equipa da Voz da América para si, para toda a nossa audiência. Continue connosco, nós estamos em www.voaportugues.com.
A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte.